Você está ouvindo o Pitacotec, o podcast que te deixa por dentro de todas as novidades do mundo da tecnologia. Olá, queridos ouvintes, aqui quem fala é o Yukio, o host de hoje do Pitacotec, e eu tô aqui com o meu colega de bancada, o meu amigo Henrique Amendolá. Fala aí,
isso,
mano.
Isso aí. Fala aí, pessoal, beleza? E aí, Yukio? Vamos aí pra mais esse spin de notícias dessa semana. Em casa, né, Yukio? De quarentena.
Em casa, quarentena, preservando a saúde e vidas.
Olha só, que bonito. Vamos lá.
Bora lá.
Primeira notícia sobre a importância da telemedicina em um cenário de pandemia como esse que a gente está vivendo. Diversas práticas aí relacionadas ao uso de tecnologia da informação na área da saúde permitem esse atendimento remoto, né? A telemedicina é um tema polêmico, infelizmente, entre os profissionais, principalmente no Brasil, e tem se tornado aí necessário, uma necessidade aí nesse cenário de pandemia que a gente está. Em primeiro lugar, o atendimento à distância evita aí que o paciente quebre a quarentena nesse momento para procurar algum tipo de serviço de saúde. Isso impede que ela seja contaminada, ou caso a pessoa esteja contaminada, a permanência na quarentena vai diminuir a circulação do vírus, né? Um outro ponto muito importante também é a preservação dos profissionais de saúde. É algo legal até de se pensar. Uhum. Muita gente não pensa, né, quando fala sobre telemedicina. A gente geralmente pensa no paciente, mas um dos pontos chaves ali é o profissional de saúde, é essencial. Então, ainda mais nesse contexto que a gente tá de falta de material de proteção aqui no Brasil, principalmente, né? Que a gente tá tendo falta de máscara, luvas, essas coisas. Preservar o profissional de saúde com esses atendimentos é muito melhor, né? E por último, a telemedicina também é muito interessante para diminuir a pressão no sistema de saúde, permitindo aí que o paciente seja orientado, monitorado e tal, de casa, deixando que os hospitais e clínicas para quem realmente está precisando, né? Que é algo que a gente tem batido bastante na tecla. A gente não, né? A mídia, em geral, tem batido bastante na tecla, né? Do pessoal não tentar ir pro hospital só em último caso.
Primeiro que se eu sou médico, cara, eu só atenderia telemedicina, porque, mano, se eu sou urologista, eu não ia atender ninguém presencialmente, velho. Imagina as paradas que devem aparecer, mano. As perebas, eu sou muito nojentão.
Que isso?
Eu não tenho as manhas, não. Não, mas falando sério, cara, é uma parada, tem vários pontos positivos ali. Tem uns pontos negativos que a gente vai falar também. Você já falou alguns, mas tem vários pontos positivos, porque pensa, por exemplo, psicólogo, fonoaudiólogo.
Sim.
Fono um pouco menos, porque minha amiga até falou que eles têm que mexer na pessoa, né? Mexer no rosto pra fazer o som, pra ajudar a fazer, mas psicólogo, personal trainer, tá tendo muito remoto. Então, assim, tipo, essas paradas.
Coach
assim,
também. Coach. Sacanagem.
Essas paradas, assim, remota é bom porque você preserva uma parte do emprego. E você continua ajudando as pessoas, né? Então, Sim. Eu acho isso daí bom pra caramba. E a parada da telemedicina é meio polêmica, porque deve ter muita coisa que você deve perceber melhor estando com a pessoa na frente, né? Realmente podendo ver de perto. Por exemplo, sei lá, essas paradas que nem eu falei, de verruga, de coisa assim que a gente não sabe, deve ser melhor ver presencialmente. Eu não sou médico.
Não, com certeza deve ser, né? Tipo, muitos exames aí são... Eu não sei o nome, tá? Mas exames de, tipo, o médico só de tocar na pessoa, sentir certa área, ele já consegue ter uma resposta, né?
Porque ainda mais que pensa que, tipo, remotamente, até a câmera vai influenciar um monte de coisa. Não é a
mesma
coisa, assim, você vê... deve ter um monte de coisa, assim, pensando aqui, sei lá, no que eu já tive, por exemplo, já tive uma pinta meio suspeita, assim, na mão, que eu até tive que tirar, né, porque pode ser, era um tumor, não era um tumor, era como se fosse um tumor benigno, acho que alguma coisa assim, mas eu lembro que era, a médica olhou com aquelas, tipo, como se fosse uma lupa, assim, não era uma lupa, mas parecia um mini binóculo, assim.
Sim.
Então, tipo, ela não vai conseguir ver mini binóculo, monóculo, né, que é umzinho, tipo, ela não vai conseguir ver isso no vídeo. Então, é embaçado mesmo. Só que, ao mesmo tempo, cara, tipo, a pandemia tá aí, as pessoas não podem ficar indo pro hospital, já é um ponto limitante, e aí você pega consultório, beleza, dá pra ir, mas é ruim até pro médico, não é só do lado do paciente sair e pegar a doença, mas o médico
exatamente.
Também. Então,
E às vezes não só, a gente tá falando principalmente sobre isso por causa da pandemia, mas uhum. muitos outros casos também podem ser influenciados, né, por isso.
É, o cara que mora no meio do nada, tá ligado?
É, exatamente. Então, isso até é até interessante de falar, porque assim, a telemedicina, como você falou, é um debate, é uma polêmica aí, faz muito tempo já que tem sido comentada, né. É, Algumas práticas já são comuns, né? Como resultado de exame por e-mail, marcar consulta por aplicativo, essas coisas mais básicas. Mas essa orientação, acompanhamento à distância é pouco explorada ainda, né? Uhum. Principalmente por falta de regulamentação aqui no Brasil, né? Ela foi regulamentada em 2002 e permite o uso de computador ou celular para atendimento, mas para as áreas remotas, focada nessas áreas remotas, entendeu? É o que você falou, um cara que mora no interior do interior e precisa de um atendimento mais especializado, né? Mas, como foi feito em 2002, ela não prevê, não compreende todos os avanços que a gente teve em quase 20 anos aí, né?
Então, eu acho que poderia também colocar alguns fatores limitantes, olha, tipo, orientar a pessoa, olha, esse problema, por exemplo, problema dermatológico, que teria que ver de perto, orientar que ela fosse ver pessoalmente. E analisar os riscos também. Putz, daí, olha, essa pinta, por exemplo, pode ser um tumor, pode ser alguma coisa pior. Então, a gente recomenda que você busque o quanto antes. Mas já dá alguma orientação. Ou até indica, olha, geralmente que a gente olha se a pinta tá deformada ou não, como é que ela tá, porque a câmera tá ruim, por exemplo. E aí, sei lá, parece que não é preocupante, mas daqui uma semana você volta, você vem.
Entendi.
Então tente meio que nortear a pessoa, pelo menos, algo assim também.
É, eu acho que isso já no Brasil já é meio que uma realidade, né? Eu não tenho certeza, mas pelo que eu vi dessa regulamentação de 2002, esse atendimento básico, pelo menos, já é meio que regulamentado. Mas a orientação mais profunda e tal ainda é meio que uma luta, sabe? Dos profissionais de saúde. Uma coisa interessante que eu vi, você falando sobre, às vezes, a câmera não pegar muito bem ou algo do tipo, eu vi uma notícia falando sobre a Boston Dynamics. Você não sabe o que é a Boston Dynamics? Ela é famosa por aqueles robôs...
Skynet.
Por aqueles robôs do Black Mirror, que são super assustadores, né? Que é um... parece cachorro, outros parecem um cavalo, é bizarro. Mas eles fizeram, em parceria com uma universidade lá em Boston, colocaram... É basicamente... Cara, é uma notícia super detalhada, mas é basicamente um iPad na frente de um robô desses que é o cachorro, que eu acho que o nome é Spot, se eu não me engano. Que tá tentando ajudar... Só que em muitos outros países já tem algo também mais avançado, que consegue fazer, por exemplo, examinar a frequência cardíaca, frequência respiratória, temperatura corporal, que esse robô ainda não faz. Mas eles estão avançando aí pra isso. Achei muito legal, cara. É o cachorrinho da Boston Dynamics com iPadzão na frente e a cara do doutor.
E essa parada também, eu também vi, a gente até compartilhou no Pitaco, uma entrega feita por drone, assim, de pizza, né, mandando... Até, isso é engraçado, uma menina que eu troco ideia, eu não sei se eu posso falar o nome dela e tal, mas ela comentou assim, ah, isso daí é dose, que as minhas amigas, que ela é trans, ela falou, meus amigos gays não vão mais poder fazer banheirão com entregador de pizza.
Que
eu
isso,
achava que essa fita era meio que lenda, tá ligado?
Caraca,
pelo que ela comentou, não é só restrito aí aos vídeos... que circulam aí em sites obscuros, realmente sites acontece. Achei engraçado demais. Mas enfim, essa parada aí de entrega sem tocar, ou esse robô assim também que vai lá, vai analisar, isso daí, se for pensar o quanto de contágio que vai diminuir, porque a pessoa já não sai de casa nem pra ir ver, sabe? Ela já vai conseguir ver a distância. Então a gente tá caminhando, talvez, pra um... É engraçado, porque todo mundo, a gente diz muito que vai aumentar as pandemias, né? Pelo menos o risco tem sido maior por causa da circulação de pessoas. Ao mesmo tempo, eu fico pensando se essas tecnologias não vão dosar também, sabe? Por exemplo, além dessa pandemia agora, de talvez instituir uma nova cultura de usar máscara e tudo mais, ao mesmo tempo, além disso, vão ter essas tecnologias que aumentam o distanciamento. Então, será que isso aí não vai contrabalancear essa circulação de pessoas e talvez a gente consiga segurar as pandemias? Eu fiquei pensando nisso agora.
Sim, e pra medicina, como pra todas as outras coisas, que a gente sempre vem falando aqui, né? É legal porque todas essas... tecnologias avançando nesse tempo de crise, se Deus quiser, vão permanecer, entendeu?
É, então.
Nossa, vai ser uma delícia.
Tá surgindo muita coisa. Tá surgindo muita coisa esse...
Igual você falou da cultura da máscara. Eu, ontem, um dia anterior dessa gravação aqui, eu tava pensando comigo mesmo, assim, eu pensando, caramba, será que a cultura que já existe no Japão, por exemplo, de uso de máscara e esse distanciamento, será que isso vai ficar aqui no Brasil ou no resto do mundo? Aqui no Brasil eu ainda tenho minhas dúvidas, mas no resto do mundo... E eu fiquei... Tive um pensamento positivo, assim, na hora, sabe? Falei, caramba, vai ser bom, isso vai ser... Pro futuro vai ser algo positivo, né?
Não, é maneiro. Eu acho que tem muita coisa mudando que vai ficar.
Sim, só pra quem tá se perguntando, aqui no Brasil, no final de março, houve aí novas resoluções aí pelo Ministério da Saúde e tudo mais, aqui no Brasil, permitindo o uso da telemedicina mais abrangente, não só restrito, como a gente tinha falado aqui, só enquanto durar o... combate à pandemia. Mas aí, pra muita gente, isso já é um primeiro passo, já é uma vitória, como eles têm dito, pra disseminação aí, regulamentação da prática, né? Então, só pra quem estivesse se perguntando.
Open Bank chegando no Brasil. Na última segunda-feira, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, anunciou que vai soltar medidas sobre o Open Bank no Brasil. O governo já tinha falado nessa aposta no fim do ano passado e voltou agora. Aí eu achei que valia a pena trazer aqui, mais para o ouvinte, como ele não anunciou nenhuma medida, mas mais para o ouvinte saber o que é o Open Bank, que vai ser anunciado em breve, e aí já ficar atento, porque é uma nova tecnologia aí, uma novidade no mercado. O que é então o Open Bank? O Open Bank ele surgiu no Reino Unido e a ideia é ter um sistema de compartilhamento de informações financeiras. A gente tem, por exemplo, o Guia Bolso, né, o aplicativo, acho que muita gente conhece, que já faz a consolidação de informações financeiras dos clientes na plataforma dele, por exemplo. Mas isso não acontece para o mercado como um todo e não acontece assim entre todas as instituições, né? É ali o Guia Bolso consolidando. A ideia, o que vai acontecer com o Open Bank é que essa informação vai poder ser compartilhada com qualquer instituição. Claro, desde que você dê acesso, né? Uhum. Você pode querer, por exemplo, que um app acesse a sua informação, a informação de transações financeiras, informações de investimentos que você tenha, todas as suas informações financeiras podem ser consolidadas nesse app. Aí você pode ter um controle parecido com o que você tem no Guia Bolso já. Você pode querer que uma loja tenha acesso para te dar algum tipo de financiamento. Você pode querer que uma nova instituição que você não tenha conta... tem acesso às suas informações, seja porque você vai se cadastrar lá e vai ter uma conta lá, ou porque você vai
pensando
tomar um empréstimo. Isso, você pode querer mudar de instituição, e aí vai ser muito mais fácil para ela acessar, porque vai meio que já existir um sistema com todas as suas informações, e pode ser também que você queira pegar um empréstimo, então já vai estar lá todas as informações, e você pode simplesmente passar para o banco.
Então esse Open Banking, ele é meio que um sistema onde você autoriza ou não a entrada das suas informações bancárias, é isso?
Exatamente.
Independente de instituição, então.
Exato. Tem um ponto só que não tá claro ainda, que é assim, eu tava lendo algumas declarações e parte delas me soaram que os bancos talvez tenham acesso às informações das pessoas, sabe? Tenha meio que, essas instituições, vamos dizer assim, são confiáveis, elas podem ter acesso às pessoas. Que nem, por exemplo, tem o cadastro positivo, tem as informações da Serasa que as pessoas têm acesso. E os bancos, né, na verdade, têm acesso. O que pode acontecer, que ficou meio implícito, tá meio, assim, tá bem vago, eu busquei várias declarações, aí é bem... é bom ficar de olho. Me parece que eles vão poder ter acesso a tudo, sacou? Seria uma ideia, tipo assim, vai ser bom... porque vai baratear o crédito, porque os bancos, o que acontece? Antes do cadastro positivo, eles só tinham informações de quem era mal pagador. Essa era a única informação que eles podiam disponibilizar. Quem deu algum calote, tem aquela informação lá que fica disponível por alguns anos, e eles teriam. Então a ideia seria, se todo mundo tiver acesso a todas as informações, ao histórico, eles podem baratear. Porque, por exemplo, vamos supor, Henrique tem lá, sim, pagou tudo em dia... faz várias transações financeiras, então parece que tem uma renda razoável. Então o banco não precisa confiar no que você está falando. Ele vai lá resgatar seus históricos e vai conseguir, beleza, vou te dar crédito barato. O problema é o outro lado da corda, né? e quem tem um histórico ruim. E eu sempre fico nessa dúvida, nesse dilema, e eu até discuti esses dias com o Caio Augusto, que é lá do Teatro Econômico, que é, e a pessoa que é ruim, cara? A gente vai dar crédito caro pra ela, que é justamente a pessoa que precisa? Então,
sim, é verdade.
Eu não tá claro se é simplesmente assim, ó, você vai dar acesso e eles vendem como você é o dono da informação. Mas em nenhuma declaração fala que, não, as instituições só vão ter acesso se você permitir. O que eles falam é as instituições vão ter acesso às informações. E isso eu já fiquei meio assim. E eu achei ruim também que as declarações são tipo assim, olha, você vai poder ter todas essas informações dentro de um aplicativo. Pô, beleza, massa, mas se isso for em troca de crédito mais caro, dane-se ter informação consolidada.
Exatamente. Se a pessoa que tem um histórico ruim, a pessoa tem um histórico ruim e sabe disso, vai preferir não revelar nada, vai ficar quieto.
Então tem que ver assim até onde, beleza, é com acesso seu ou não é com acesso, com autorização sua. Isso aí vai ter que sair, vão sair as regras.
Vai ser livre ou não vai ser, né? Entendi o que você quis dizer.
Então, assim, do ponto de vista de consolidar todas as informações num sistema, é ótimo.
Legal.
Tipo, até pra declarar imposto, você vai pegar tudo que você fez e às vezes você pode disponibilizar pra uma empresa que faz a sua contabilidade. Se você é uma empresa, porque isso aí não é só pessoa física, jurídica também, você pode disponibilizar, você contrata um contador, uma empresa e você disponibiliza pra eles. Legal, aí é ótimo.
E lá vai estar tudo já. Né?
É.
Não vai ter diferentes sistemas para diferentes áreas, né?
Isso é excelente, cara. A única coisa que eu espero aí mais informações é quem que vai ter acesso e para quem que vai ficar aberto. É só quem você disponibilizar? Se for, tá bom. Se não for, aí eu já fico meio assim, já não me compra tanto esse papo de, você vai ter tudo num app, pô.
Sim.
Então vamos ver aí qual é que vai ser. Então é isso, pessoal. A gente ia fazer alguns comentários assim a respeito do Zoom e do WhatsApp, do Facebook, mas a gente não vai fazer. E no domingo à noite, que é ontem, ontem a gente disponibilizou essas notícias lá no Pitacotech, tanto no Insta como no Facebook. Então se você não viu, se você quer saber, na verdade, né, o que aconteceu aí com Zoom, WhatsApp, Facebook, acessa ali as nossas redes, que é @pitacotech. Se você tiver algum comentário sobre as notícias, quiser falar alguma coisa, criticar, corrigir, fazer algum adendo, é só escrever para pitacotech@pitacoeprosa, prosa com S, hein, .com. E não se esquece de se inscrever. Se você tá ouvindo aí porque chegou por acaso, se inscreve aí no nosso feed para sempre estar atento, toda segunda, novidades aí da tecnologia. É isso?
Isso aí, deixar a sua segunda, a sua semana mais atualizada, né? Se perdeu ali no noticiário, tá sem tempo? Tá aí o Pitacotech pra te informar toda segunda-feira, beleza?
Beleza,
valeu,
valeu
até
gente.
Mais.